Voilà. Tu vois. OK? Boa noite, senhoras e senhor. Dá-se início à pauta da 26ª sessão ordinária do dia 22 de agosto de 2016. Expediente, leitura do Salmo 22 pelo vereador Júnior.
Deus, pastor dos homens. Salmo de Davi. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em verdes pratos, ele me faz repousar. Conduz-me junto às águas refrescantes. Restaura as forças de minha alma. Pelos caminhos retos, ele me leva, por amor do seu nome.
Inscrição em livro, convido a vereadora Suzana.
Peço dispensa, presidente.
Convido o vereador Nelsinho.
Assuntos gerais, senhor presidente.
Convido o vereador Jaci.
Peço dispensa, senhor presidente.
Convido o vereador Tuculini.
Peço dispensa, presidente.
Convido o vereador Júnior.
Dispenso.
Convido o vereador Claudir.
Assuntos gerais, presidente.
Convido o vereador Pedro.
Peço dispensa, presidente.
Convido o vereador Eluir.
Peço dispensa, presidente.
Leitura da ata da sessão anterior. Debate. Votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem em pé. Aprovado. Apresentação do requerimento legislativo número 015/2016.
Requerimento 015/2016, autora Suzana Teixeira.
Leitura da correspondência.
Excelentíssimo senhor Sérgio Medeiros de Araújo. Reportamos-nos do deputado Leonardo Albuquerque. Reportamos-nos ao ofício que solicitou recursos financeiros para a cobertura do pátio interno do Centro Municipal de Educação Infantil Primeiros Passos, localizado no município de Ipiranga do Norte. Informamos a Vossa Senhoria que estamos impossibilitados de atendê-los, tendo em vista que os investimentos na estrutura física das escolas municipais, nesse caso, em unidade de educação infantil, são de competência exclusiva dos municípios, conforme estabelecido na Constituição Federal. Agradecemos a atenção dispensada, colocamos-nos à disposição para maiores esclarecimentos.
Leitura das respostas das indicações.
Indicação 097/2016. Autores: Nelson Júnior Padilha Federici, Nelson Fernandes e Pedro Domingos de la Pria. Indico, excelentíssimo senhor prefeito municipal, a necessidade de se destinar um local, bem como construir uma guarita para os taxistas, com ponto definido, podendo ser localizado na Praça Central, no município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso. A resposta: as providências para atendimento do pleito serão providenciadas conforme disponibilidade financeira. Indicação 098/2016. Autores: Claudir Luiz Dapper, Nelvio Tocolini, Sérgio Medeiros de Araújo, Jacir Laureano Maria, Suzana Teixeira e Eluir Cavacim. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se transferir a área de 11.745 metros quadrados pertencente à Escola Estadual André Antônio Maggi para o Governo de Estado de Mato Grosso. E a resposta: o assunto foi amplamente deliberado no Conselho de Pais e Alunos da Escola Estadual André Antônio Maggi, convencionado que após o período eleitoral serão tomadas as negociações para atendimento do pleito. Indicação 099/2016. Autores: Claudio Luiz Dapper, Nelvio Tocolini, Sérgio Medeiros de Araújo, Jacir Laureano Maria, Suzana Teixeira e Eluir Cavacim. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se retirar a rede de energia elétrica de dentro da propriedade do senhor Neri Bianchini, conforme o segmento da nova estrada no local em Ipiranga do Norte, Mato Grosso. O solicitado foi encaminhado à Energisa, conforme o ofício 362/2016, que segue em anexo. Sem mais para o momento, aproveitamos para renovar os votos de apreço e consideração. Atenciosamente, Pedro Ferronato, prefeito municipal.
Está em anexo. Quer que leia o ofício?
O ofício, então, que foi enviado à Energisa. Ao senhor Vinícius Carvalho, coordenador de projetos e construções do grupo Energisa. Assunto: mudança de localização da rede. Prezado senhor, ao cumprimentá-lo muito cordialmente, vimos por meio deste solicitar a mudança na localização da rede existente conforme o novo traçado da rodovia municipal denominada Estrada Tupi, conforme croqui em anexo. Tal solicitação se dá pela necessidade de manutenção da rede e o risco de acidente nas operações de manejo e colheita da produção do imóvel rural. Sendo que se apresenta para o momento, renovamos votos de estima e consideração. Atenciosamente, Pedro Ferronato, prefeito municipal.
Bem essa, né? Peraí. Essa mesmo.
Palavra conforme a inscrição em livro, convido o vereador Nelsinho. Ah, peraí um pouquinho, Nelsinho. Apresentação da indicação.
Indicação 109 de 2016. Autores: Sérgio Medeiros de Araújo, Eluí Cavassim, Claudir Luiz Dapper, Neville Tocolini, Jacir Laureano Maria e Suzana Teixeira.
Agora sim, palavra conforme a inscrição em livro, vereador Nelsinho.
Boa noite, senhor presidente. Cumprimentando a mesa, eu cumprimento os demais vereadores. Ao cumprimentar o colega Aparecido, cumprimento os demais presentes. Cumprimento a imprensa em nome do Bruno, em nome da Karine, cumprimento os funcionários desta casa. Senhor presidente, eu uso a tribuna hoje para fazer alguns elogios para um povo aqui da nossa cidade, qual também é do seu conhecimento. Estive visitando aquele evento que teve aí o final de semana, do pessoal aqui, pessoal nosso da cidade, até em nome do popular Lagartixa e do Ivan Bump, quero deixar aí as saudações e parabéns a eles pelo evento bem organizado, que correu tudo bem, não foi melhor pelo motivo do frio, mas foi um belo evento, muita gente de fora participando, e até fizeram uma solicitação, qual pretendo até levar adiante ao prefeito, que eles têm que ter um investimento a mais com essa questão aí, que é um povo que está aí no nosso município, em outras palavras, desgarrado, porque onde eles pedem um local, geralmente há uma restrições na hora de cederem um local para eles. Eu acho que é uma juventude, é nossa, a gente tem pessoas nossas envolvidas, é o município inteiro, pessoas de fora valorizam. Eu acho que está na hora de a gente também começar a olhar com outros olhos esse povo aí, que está aí procurando um canto para se encostar e ter seu lugar para fazer suas festas. Então, queria aqui desde já deixar os parabéns a eles. A organização foi muito boa, tinha segurança, tinha tudo. Então, acho que é um evento que trouxe muito e representou muito o nosso município aqui em volta, nossos municípios vizinhos, porque ali se encontrava pessoas de Sinop, até de Colíder, tinha de Nova Mutum, Lucas, até de Diamantino parece que tinha gente ali participando do som. Então, pessoal que vai longe, um investimento enorme, até fiquei até emocionado em ver quando você vê um carro de som para fazer som para os outros, no valor que me falaram, até achei meio demais, mas depois consultei com o dono, ele falou assim, não, realmente custa isso. Então, você ter um som num valor de 80, 90 mil, o cara tem que gostar da situação, né? E tinha ali, então tinha vários presentes. Então, foi muito bom, foi muito bonito. Quem curtiu, viu que foi bom para o nosso município. E também, senhor presidente, tive hoje visitando as obras nossas aí do município, também queria aqui deixar aí as considerações ao Zitão, que é o funcionário que foi contratado para dar seguimento à pavimentação aí do bairro da Coab ali e outras quatro ruas que estão sendo asfaltadas. E o serviço está andando bem, está muito bom, por sinal. Eu até estive conversando com ele, que somos amigos de longas datas aí. Ele disse que os próximos dias ele já quer deixar meio pronto para estar recebendo só a capa asfáltica. Então, queria deixar aqui desde já também os agradecimentos a ele e a toda a equipe da administração que está aí se empenhando e não está medindo esforços para fazer aquilo virar realidade para aquele povo ali da Coab. Então, acho que eles merecem aí também que a gente registre que está sendo feito um grande trabalho, não só ali, como aqui na cidade também, em vários pontos da nossa cidade. Então, seria isso. Agradecimentos aí ao poder público e também ao pessoal da nossa cidade. E agradecer aí a presença dos senhores e sejam bem-vindos. E muito obrigado.
Convido o vereador Claudir.
Boa noite, presidente. Boa noite ao vice-presidente, vereador Toccolini, primeira secretária, vereadora Suzana, vereador Coco, vereador Jacir, vereador Pedro Alapria, vereador Júnior e vereador Nelson. Presidente, quero cumprimentar também meu grande colega e amigo Aparecido, candidato a vereador, por Ipiranga mais uma vez. Com toda certeza, Aparecido está torcendo muito para o senhor estar aqui nessa casa. Cumprimentar a imprensa, nosso amigo Bruno, os funcionários dessa casa. Presidente, o que me deixa triste é olhar essa resposta da indicação com o ofício que foi encaminhado para a Energisa no dia 16 de agosto, agora recente. Há quanto tempo que foi feito esse combinado com o prefeito, com o vice-prefeito, de que ele cedia aquela área para endireitar a estrada, mas ele precisava que fosse mudado a rede de energia? O senhor presidente sabe, inclusive falaram para a Vossa Excelência algumas coisas sobre isso que precisa. Por que que isso não foi planejado para realizar isso? É um cidadão que está ajudando o nosso município de Ipiranga do Norte e a gente vê isso somente agora porque o vereador faz indicação que é preciso tirar aquela rede de energia daí. Daí é encaminhado um ofício para a Energisa para vir ali mudar. Sabe quanto vai ser mais ou menos o valor? Eu sei até o valor, presidente. Que naquele ano que nós fomos lá na Energisa, presidente, era 14 mil, não era? Agora eles vão cobrar uns 20. Então isso é uma questão que tu tem que fazer a programação, porque nós temos que respeitar aquele cidadão do nosso município que contribui para que as coisas aconteçam. E o Neri Bianchini, um grande amigo meu, contribuiu para que isso acontecesse, para a melhoria da nossa cidade. Encurtou um pedaço de estrada, eliminou-se duas curvas perigosas que tinha ali, né? E agora é tratado assim, na verdade, com descaso. Porque ele tem a sua propriedade ali, ele tem que desviar a colheitadeira, tem que desviar para o Uniporte na hora de passar veneno. Causa transtorno ao cidadão isso, né? Então, gente, essa era uma das situações em que eu estou usando a tribuna essa noite para falar. Tem um outro fato triste, presidente. E isso eu quero pedir para Vossa Excelência pela amizade e pelo carinho que eu tenho por Vossa Excelência. e pelo seu partido político também. Viu, vereador Jacir? Por quê? O partido PSDB, Serginho, eu tenho admiração por esse partido por muitas e muitas pessoas que tem dentro desse partido político, certo? E você é um dos caras que eu tenho uma admiração muito grande. Vereador Jacir é outro. E veio aqui nosso governador do estado, certo? Embora eu não concorde com algumas situações que o nosso governador faça, Sérgio, mas ele é o nosso governador do estado de Mato Grosso, e o qual eu tenho um respeito por ele. Tenho um respeito por ele. Agora não quer dizer isto que eu tenho que concordar com tudo aquilo que ele faz. É democracia, nós aqui temos 9 vereadores e muitas vezes nós discutimos porque um não concorda com a ideia com o outro, certo? Então, assim, isso é democracia, nós vivemos num país democrático, certo? E aí, um cidadão me passou uma gravação, e por isso que eu quero, Serginho, você como presidente do partido, nós estamos vivendo uma campanha política dentro do seu comitê, lá do comitê do partido, da sua coligação. Faça esse apelo para que as pessoas não façam mais isso, dizendo para cidadãos do nosso município, Sérgio, que se não ser esse prefeito, o governador não vai repassar os recursos que são destinados. Porque uma campanha política só é ganha depois da eleição, porque ela tem um pleito para concorrer, certo? E existe candidato a vereador que foi na casa de um cidadão e falou essas palavras, e o cidadão gravou essa conversa. E esse cara passou para mim. Então, assim, eu não quero prejudicar um governador, eu não quero prejudicar um partido político, que eu tenho admiração por você e por você, certo? E algumas outras pessoas que são no partido. Eu não tenho admiração pelo Pedro, não tenho, ele sabe disso, e não adianta a gente falar que não sou querido dele e nem ele é de mim. Então, né? Então, essas coisas. Só que isso que eu queria deixar claro, presidente, que você fizesse isso por mim, porque para mim não precisar amanhã prejudicar alguém com isso, certo? Eu não quero fazer isso, sou coordenador de campanha do meu candidato, Tocolini. Então, assim, a gente vai trabalhar com seriedade, buscando o desenvolvimento do município de Ipiranga do Norte, com proposta clara para a sociedade, sem precisar fazer esse tipo de coisa. Nós não vamos fazer isso. Agora, nós queremos atenção. E por isso que eu estou falando aqui nessa tribuna, porque isso vai ficar gravado aqui dentro. Certo? Dentro, aqui dentro. Nós temos que trabalhar com lealdade, com seriedade. Cada um defende a sua posição, mas com lealdade, não com trapaça. Porque aí, minha gente, aí vocês me desculpem, nós temos no fundo do poço, e aí eu vou ter que agir. Eu vou ter que agir porque eu não aceito isso. De forma alguma, eu não aceito isso. E por ter pessoas que eu quero bem, que você sabe disso, né, eu faço esse apelo para ti. Eu não queria estar aqui fazendo isso, mas me obrigaram a fazer isso. Então, eu gostaria que, com a confiança e o carinho que eu tenho por você, você fizesse isso com o presidente do partido, para que essas coisas não acontecessem. Seria isso que eu tinha para essa noite. Muito obrigado.
Passo a presidência enquanto faço uso da tribuna.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadora Suzana. Em nome do companheiro Jacir, cumprimento os demais vereadores. Em nome do pastor Anderson, cumprimento os presentes. Dona Iria, eu cumprimento os funcionários dessa casa. Eu não ia fazer uso da tribuna, mas depois do pronunciamento do nosso companheiro Tuco, eu me sinto na necessidade de dar uma resposta, justamente por ser em nome do meu partido, governador, o Nilson Leitão, que esteve aqui no sábado. E eu não tenho conhecimento da gravação, mas eu, pela tua pessoa, eu prefiro fazer acreditar que realmente isso seja verdade. Eu acho que é uma forma suja e desrespeitosa de se fazer política. Jogar em verdades ameaças, de que a gente é plantado, você vender a sua imagem, suas propostas, não com ameaça, não com ameaça. O governador, ele realmente veio aqui rapidamente, era uma agenda muito longa, ele tinha 12 cidades para visitar no sábado. Então, o tempo que ele pousou o avião e passou aqui, não acredito que ele tenha conversado, né? Tudo que foi dito dentro, inclusive do meu estabelecimento ali, eu estava presente, a vereadora Suzana estava, o Jaci, todos aqui estavam. Em nenhum momento ele pediu voto para o Pedro Fernando. Ele veio para isso. Agora, ameaçar que se ele não ganhar, não, ele cortará emendas, isso eu acho sujo. E pelo que o Pedro Táxi representa justo na justiça, ele não falaria isso. Não falaria. Então eu deixo o meu repúdio à pessoa que está fazendo esse tipo de campanha, que não merece respeito e nem a minha consideração. Jogando na lama o nome de um prefeito que é candidato, de um governador, de um deputado e de um partido que eu defendo com unhas e dentes. Então deixo aqui o meu repúdio a isso. Boa noite a todos.
Política feita de propostas.
Devolvo a presidência. Então, ordem do dia. Leitura do requerimento número 015/2016.
Requerimento 015/2016. Autora Suzana Teixeira. Conforme prevê o regimento interno e a lei orgânica municipal, requeiro à mesa dessa Casa de Leis, ouvido o soberano plenário, solicitar que seja transferida a sessão do dia 5 de setembro, para o dia 8 de setembro de 2016, por motivos particulares. Câmara Municipal, 22 de agosto de 2016.
Debate.
Essa sessão, bom, já vou explicando que do dia 29, na segunda que vem, não tem sessão. Aí na outra sessão, que seria no dia 5. Dia 4 ou 5? Eu peço que troque do dia 5, segunda-feira, espero que seja certo aqui, setembro, dia 5, segunda-feira, para o dia 8 de setembro, porque eu vou estar numa viagem e não chego a tempo de estar aqui. E aí, sim, eu até tinha pensado na terça, mas porém, como a gente até vai ter o feriado dia 7, daí eu pedi para trocar para o dia 8, agora fica para a deliberação da plenária, né? Então eu estou pedindo que não seja na segunda, que seja para quarta-feira, dia 8, a sessão. Que seria numa quinta-feira, após o feriado, de 7 de setembro. E aí, eu peço aceitação dos colegas quanto a esse pedido.
Vamos lá. Votação é votação única, vocês entendam como quiser. Se achar que se os favoráveis permaneçam sentados, quer argumentar, Nelson?
Não, só uma pergunta, senhor presidente. Se pode relatar um motivo, a viagem, alguma coisa, é pessoal ou não?
É pessoal, Nelson. Eu estarei em viagem, por isso não consigo chegar a tempo de estar nesse dia da sessão. Daí eu peço a prorrogação.
Com certeza, a necessidade de qualquer outro vereador nesse sentido, que também será colocado em votação, né, futuramente. Então, a democracia, cada um entende como quer, é uma necessidade dela, ele está fazendo dentro da legalidade, cada um vota como quer. Votação, os favoráveis permaneçam sentados, contrários se manifestem em pé. Favor, aprovado. Então, a sessão, próxima sessão nossa, dia 8 de setembro. É, segunda-feira que vem não tem, a gente, em vez de voltar no dia 5, a gente volta no dia 8, o primeiro dia depois do feriado 7 de setembro. Leitura da indicação número 109/2016.
Indicação 109/2016. Autores. Sérgio Medeiros de Araújo, Eluir Cavacim, Claudir Luiz Dacker, Nelvio Toccolini, Jacir Laureano Maria e Suzana Teixeira. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de implantar as adequações necessárias em todos os órgãos públicos do município, ruas, praças, escolas, secretaria, etc., para acessibilidade, incluindo banheiros e vagas aos cidadãos portadores de necessidades especiais no município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Câmara Municipal, em 22 de agosto de 2016.
Debate. Bem, a gente já vem com um maço de indicações no sentido da acessibilidade em calçadas, meio-fio, esse tipo de coisa. Mas, indo na escola, indo a alguns lugares, prefeitura, secretaria de saúde, no CRAS ali, você para pensar na necessidade, nas outras necessidades que os deficientes físicos têm, inclusive aqui na Câmara, é falha nossa também, como que eles vão conseguir usar o banheiro sem ter alguém conhecido, constrangimento que é para uma pessoa com esse tipo de necessidade tem. Então, banheiro, modo de se trocar, então tem mil e uma coisa que a gente tem que pensar, a gente tem que se colocar no lugar deles, não é só se locomover. Tem outras e outras e outras necessidades que no dia a dia não consegue exercer por não estar adequado os ambientes a isso. Então, eu faço essa indicação, sei que é uma coisa difícil de acontecer de imediato, mas que seja, pelo menos, seja pensado para os futuros prédios a serem construídos, os que estão poderem sendo adequados dentro da medida do possível. Então eu peço a aprovação de todos. Votação. Os favoráveis permaneçam sentados, contrários se manifestem em pé. Aprovado. Palavra livre. Convido o vereador Toccolini.
Começar com o vice-presidente, né, presidente? Boa noite a todos. Quero cumprimentar aqui o Dejair, o Bruno, o Anderson, o pastor Anderson. Cumprimentar os vereadores. Cumprimentar nossos prestadores de serviço nessa casa de lei. Presidente, eu só quero fazer um comentário sobre o Corpo Bombeiro. Eu vejo que, inclusive, eu vou entrar com uma indicação no dia 8, pedindo que todos os órgãos públicos coloquem o Corpo Bombeiro. Nós temos uma prefeitura que não tem Corpo Bombeiro e quem que fiscaliza eles? Tem que ter aí. A Câmara vai ter que ter também, presidente. Nós vamos ter que fazer o Corpo Bombeiro na Câmara, vamos ter que fazer em todos os órgãos públicos, inclusive nos colégios, onde é que estuda nossas criancinhas, porque agora pararam com a fiscalização, né, do Corpo Bombeiro, nosso querido comércio de Piranga do Norte, por causa da política. Então agora estão largando a varal a torto e direito. Então isso é um descaso, isso é uma sacanagem, né, porque até ontem ele estava em cima do nosso comércio. E agora liberaram. Então eu vou entrar com uma indicação dia 8, que se faça o dever de casa primeiro. Primeiro que se faça o dever de casa. Nós temos uma creche que não tem o projeto Corpo Bombeiro. Nós temos a Crescer e Aprender que não tem o Corpo Bombeiro. Nós temos o Municipal que não tem o Corpo Bombeiro. Nós temos o Estado que é fiscalizador, não tem o Corpo Bombeiro. E aí nós vamos ter que apelar e vamos ter que também, se for preciso, entrar no Ministério Público e fazer esses órgãos fazer também. Que não tem como deixar em branco, não. Além do que estuda nossas crianças, estuda os nossos inocentes. Então eles têm que fazer sim. Inclusive na prefeitura, onde é que os funcionários trabalham. Inclusive na prefeitura. Então eu vou fazer essa indicação na próxima sessão, dia 8. E aí nós vamos fazer esse pedido que se seja feito o dever de casa. Boa noite a todos e todos segundo Deus.
Convido o vereador Pedro.
Boa noite, presidente, os demais colegas, o falecido, quero cumprimentar a todos. Para fazer um comentário sobre essa vida do governador, o Nilson Leitão, nosso deputado federal. Não é do meu partido, mas aí a gente fina, a gente está trazendo muito para o Ipiranga, né? E o Dilmar Del Bosco também, que não é do meu partido, mas é um cara 100%, sempre ajudando o Ipiranga, né? Ao governador, né?
Comedor de banana.
É. E quero falar também um pouquinho do que o governador prometeu. Eu achei que eu até nem vi essa conversa dele aí com o nosso colega Tuco falou, né?
Não foi eu o governador que falou, foi um vereador que foi na casa de um cidadão.
Ah, tá, não.
É, um pré-candidato.
Pré-candidato, né? Então, até a gente fica sentido, né? Esse tipo de coisa que está acontecendo. E que o asfalto agora até IH vai ser feito meio todo ele, né? Se comprometeu. E eu acho que é isso aí. Temos que aplicar um pouco desse dinheiro no FETAB aí que estão tirando da agricultura, né? Mais um, né? Mais um que vem aí. E quero agradecer a todos. Tenham todos boa semana.
Convido a vereadora Suzana.
Ainda sobre a visita do governador, ressaltar também o que o Pedro falou, que ele se comprometeu com o asfalto. Também ele se comprometeu em ajudar o hospital regional para melhorar o atendimento. E também ele se comprometeu ali em outubro, né? Máximo novembro, os 5 oficiais militares, policiais militares para Ipiranga do Norte. Também tem uma outra fala dele que me chamou a atenção, que ele admite a corrupção na SEDUC, Secretaria do Estado de Educação, a qual está sob investigação. E ainda sobre o RGA, ao qual ele vai pagar parcelado, a fala dele é que ele preferiu pagar o salário em dia do que pagar o RGA. Falou muito em números também da sua gestão. O que também me chama a atenção é que ele não falou nada sobre os cargos comissionados que estão inchando a folha. Por isso que ele não conseguiu pagar o RGA. Então tem algumas coisas que ele não falou, mas que a gente entende também. Tem muitas coisas da gestão do Pedro Táxi que eu não concordo. Mas ali o sábado era o dia de agradecer as obras, né, que ele enviou para cá, que é o caso da primeira parcela que entrou, né? Primeira parcela do asfalto, que estão já fazendo o asfalto ali nas ruas que segue para o conjunto habitacional. Então, é louvável que ele faça isso, é a obrigação dele fazer, destinar o dinheiro para os municípios. Também é verdade que ele não cumpriu, né, o que ele falou na sua campanha para o governador, que é o caso de não retirar direitos dos servidores, que é o caso do RGA, que é o caso de uma lei também para os profissionais de educação, que é uma lei que ele também não está cumprindo. Então, o que é dito que é bom, a gente tem que falar, e o que está errado também a gente tem que falar. Não é porque eu estava ali, até postaram uma foto minha lá, do ladinho dele, mas isso realmente não vai me afetar em nada, só vai reforçar que aquilo que é certo tem que ser dito e o que está errado também tem que ser dito. Vou continuar com a minha postura, não é uma foto que vai me calar. Agradeço a pessoa que colocou a foto porque me colocou na mídia. Só agradecer então. Eu gosto de foto. É até porque ele tem o restante de mandato dele. Eu também votei nele. Eu espero que ele realmente faça um bom trabalho, que a gente possa dizer ao final do mandato dele que ele foi o governador que a gente apostou, que a gente esperou nele. Então, que ele realmente mude sua postura e pague o RGA em dias. Também quero falar aqui uma fala do Nilson Leitão, que se fosse a eleição amanhã eu não votaria nele, porque ele foi muito infeliz ao criticar o Sintep, o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso. Dizer que o Sintep tem feito reuniões com o governo e tem dito outras coisas diferentes que o governo não fez. Invertido a fala do que sai na reunião, o que foi bem ao contrário. Todas as vezes que foi negociado com o governador Pedro Táxi, ele se comprometia, mas não cumpria. Por isso que a greve durou ali 50 dias. Mas, enfim, é um sindicato que tem 50 anos, que defende o profissional da educação, que defende uma história, uma luta da educação, não deve ser criticado assim ao vento. Então, realmente, ele foi muito infeliz naquilo que ele falou nessa reunião de sábado. Também quero deixar uma cobrança aqui sobre a praça, né? A nossa praça está novamente sem os portões, a Praça Municipal Humberto Wifting, que a Prefeitura também deu uma atenção especial. Eu acho que não é o caso de fazer mais uma indicação. De repente, se alguém tiver esse acesso ali, lembrá-los de dar uma olhadinha pela praça, Porque outro dia eu estive lá com a minha filhinha no parquinho e tinha cachorro lá dentro. Porque estão sem portão novamente. E a gente precisa organizar a praça, que é o cartão postal da nossa cidade. Aí também lembrar que o governador garantiu sim, que logo vai estar em cobrança o segundo FETAB, né? Ele não esqueceu, não. Então, os agricultores se preparem para o próximo FETAB. Obrigada a todos, boa noite. E agradecer aos colegas que atenderam o meu pedido.
Convido o vereador Claudir.
Boa noite, pastor Anderson, né? Os demais eu já tinha cumprimentado antes, é uma satisfação vê-lo aqui de novo. E a cada vez que o senhor está aqui, um integrante também do PSDB, e faz parte também das pessoas que eu admiro, como mencionei aqui. Eu acho que a política, a gente tem que fazer, Sérgio, de tudo para nós resgatar aquela credibilidade da política. Porque nós podemos estar numa disputa diferente, uma nós não podemos perder, é a amizade, o respeito um com o outro, com um amigo. Né? E o nosso governador de estado, porque ele é o nosso governador de estado. No momento que eu sou um vereador, eu sou o vereador de todo o município, da forma que ele é um governador de todo o estado de Mato Grosso. Ele não é governador A ou B. Agora, lógico que ele tem um partido político e que ele tem o dever de, né, de fazer a campanha, de pedir o voto, né, para que o partido dele cresça e que o partido dele desenvolva cada vez mais. Isso a gente tem um respeito profundo, porque a gente tem assim, conhecimento de quem é Pedro Táxi, das lutas que ele teve lá no passado, daquilo que ele faz como governador. É que nem eu falei, a gente não concorda com algumas coisas, mas é assim, isso é democracia, né? Então, eu tenho absoluta certeza, eu acho que eu não mencionei isso ali, que ele jamais falaria uma coisa dessas, jamais. Agora, o que a gente não pode admitir é pessoas que, para querer se levantar a sua estima, falar dessa forma. Eu não aceito isso, né? Porque eu acho que assim, ó, eu tenho uma vida pública há praticamente 8 anos. Né? Tenho um respeito na sociedade, né? A sociedade tem um respeito por mim, por aquilo que eu fiz por ela, e eu tenho um respeito e um carinho por cada um que trabalhou junto comigo, que esteve do meu lado, aqui dentro dessa casa. Né? Então, essas coisas não podem mais acontecer. Né? São coisas que isso... É fora da ética, do princípio, do caráter, né? Essas coisas não podem acontecer. E a gente sabe que jamais um homem da postura dele, como governador, como um ex-procurador de justiça do estado de Mato Grosso, iria fazer uma coisa desse jeito, né? Dessa forma. Então, a gente tem que orientar as pessoas que estão tentando entrar na política que ao menos comecem do jeito certo. Né? Que ao menos comecem do jeito certo, porque se começar errado, vai terminar errado. Né? Então, e eu com toda certeza também fico feliz, presidente, por ter as pessoas, meus grandes amigos, o Dilmar, o Nilson, não posso dizer, não tenho essa amizade com o governador, porque a gente se conhece assim, já se cumprimentou várias vezes, através do Conseg, a gente teve uma boa conversa com ele há um tempo atrás e tal, mas assim, não posso dizer que sou um grande amigo dele. Já do Nilson sou, porque quantos anos... Né, que eu conheço o Nilson, quantos anos eu conheço o Dilmar. Então a gente tem um carinho por essas pessoas e o respeito e a admiração. E assim que tem que ser a política. Né? A política tem que ser feita de uma forma clara, de uma forma que as pessoas, né, que o objetivo seja um só, o cidadão que está ali fora, o município que está aí, né, para fazê-lo se transformar. E isso a gente só faz com pessoas sérias. Certo? Com pessoas que têm caráter, que têm humildade, que têm competência para lutar, para buscar, né, pelo interesse do nosso povo. Não pode ser interesse nosso particular. Então, eu fiz essa minha fala porque, na verdade, não tem como você aceitar isso. Mas tenho a grandeza e a certeza de saber que nem eu mencionei aqui das pessoas que eu tenho um carinho tão especial que estão dentro desse partido. Não só aqui nesse município, Sérgio, conheço praticamente quase todo o estado de Mato Grosso, né, e tenho simpatizantes desse partido por todo lugar. Né. Então, isso é muito bom para nós, que vivenciamos a política, você ter, conhecer as pessoas de vários partidos e que tem respeito, que tem um princípio tão legal, né? A gente ter essas pessoas como os amigos. E eu tenho aqui, graças a Deus, no Ipiranga, muitos amigos dentro desse partido, né? E vamos continuar sendo amigos com toda certeza. A disputa, a eleição é uma coisa, cada um vai defender o seu lado, mas dentro de um princípio, dentro de um jeito, de um gesto de solidariedade para aquele que está ali fora, né? Então, esse é o objetivo. E no mais, quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui, dizer que a gente sempre está à disposição, em qualquer momento, em qualquer hora, que a gente precisar bater um papo, eu sempre estou à disposição de quem quer que esteja, independente da cor, raça, religião, partido político e crença e tudo mais, certo? Então, assim, sempre me coloquei à disposição da sociedade e estou à disposição dela. Que cada um de nós tenha uma semana abençoada por Deus e até a próxima sessão. O dia 8, né, Suzana? Boa noite a todos.
Convido o vereador Júnior. Boa noite a todos, aos vereadores, à população que faz presente, aos funcionários dessa casa. Também concordo com as palavras do presidente Serginho, que a gente teve ali na reunião do governador também, que esteve visitando o nosso município, e momento algum ele falou que ia cortar as emendas. Ele veio aqui especialmente pedir o voto para o Ferronato, porque acredita nessa administração, acredita nesses vereadores que estão do lado dele, acredita que essa administração está fazendo um bom papel e não deve trocar. Por isso, jamais falou em trocar emendas. Acho que essa pessoa, esse pré-candidato que vem fazer isso, ele está errado. Não se faz isso, não. Quero também dizer, presidente, a gente esteve visitando algumas escolas e a gente visitou a escola Crescer e Aprender, onde a Nilza, a Nilza e a Michelle são muito pessoas capacitadas, minhas amigas. Passou uma demanda muito grande ali, que a gente estou cobrando o prefeito e o vice-prefeito, e vamos conseguir resolver, se Deus quiser, até antes da chuva. Estamos todo dia ali em cima. É os toldos por causa da chuvarada. Então, fazer um toldo até na calçada e as cortinas de veneziana, para que bate muito sol nas paredes e aí prejudica o estudo das nossas crianças. Então, passou para mim esse pedido. Não vou fazer indicação. Prefiro estar todo dia na prefeitura cobrando e pedindo, e com certeza já estão verificando. A Marisa já me deu um positivo, e com certeza a gente vai estar ajudando não só a Crescer e Aprender, mas todas as escolas. Também quero, teve início do campeonato sexta-feira do futsal masculino livre ali no nosso ginásio municipal. Mais uma vez parabenizar o professor Odilei e a sua equipe, que mais um campeonato está acontecendo em nosso município, com o ginásio cheio, lotado, bastante time, e aí mostra mais uma vez que a administração do Pedro Ferronato dá autonomia para os diretores, secretários trabalhar. Por isso que o esporte alavancou bastante nessa administração. Então, é importante a gente frisar isso. Não só o professor, mas sim quem dá autonomia para ele fazer o trabalho, né, vereador José? Acho que é dessa forma que a gente vai chegar no rumo certo da política. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Convido o vereador Luiz. Boa noite, senhor presidente, aos nobres colegas vereadores, especialmente a vereadora Suzana. Quero aqui cumprimentar também o senhor Aparecido, para candidato a vereador, o Dejair, a Bruno, o pastor Anderson, a dona Íria, a Karine também aqui presente. E no demais, desejar uma boa semana a todos. Fiquem todos com Deus. Convido o vereador Nelsinho.
Senhor presidente, só queria até falar também, já falaram tudo aí a respeito, excelentíssimo governador que teve aí no nosso município, senhor Pedro Taques, agradecer pela a vinda dele e agradecer aos munícipes que ali participaram e fizeram a recepção a ele e ao ilustríssimo deputado federal Nilson Leitão. Também não poderíamos deixar de agradecer também ao nosso amigo Gilmar Dal Bosco e todos que estavam ali, vereadores, candidatos a vereadores, pré-candidatos que estavam presentes, a população em si em geral. E, senhor presidente, eu gostaria até elogiar o senhor na sua fala, defendendo o seu partido. Mas eu queria deixar aqui, não uma crítica, mas eu acho que seria meio que uma cobrança, que eu acho que seria justo, se o nobre vereador pudesse tornar isso público. Esse pré-candidato, ele está indo num caminho errado já, porque quando ele se faz isso, ele faz uma calúnia, não só da nossa administração, mas em si do próprio governador que o senhor representa, que é do seu partido. Eu acho que então, cidadão desse, nós temos que puxar a orelha sim, mas para saber que ele não está falando de um candidato a vereador daqui, ou seja, de um dos nossos, ele está falando de um governador e de uma equipe qual esteve no nosso município. Então não é justo, concordo com o vereador, nas palavras dele, que se fez isso, foi muito injusto, porque a tempo nenhum o governador deixou transparecer isso, que vai fazer isso, ou seja, o deputado e... Então, alguém que estava ali, eu acho que é uma inocência da parte do cidadão, por não ter conhecimento, em primeiro lugar, porque jamais ele deveria fazer um comentário desse, e hoje eu continuo dizendo para os colegas que estamos juntos aí no pleito, hoje está muito fácil, senhores, pegar o cidadão, porque hoje eu acho que temos que fazer uma campanha limpa, como já foi se falado aqui na casa. Porque hoje está muito fácil de qualquer um hoje pegar essa gravação como o vereador Tuco tem em mão. Porque hoje até o picolezeiro tem um celular com esse perfil de fazer uma filmagem, de fazer uma gravação muito lícita e vai comprometer. Tanto que não deveria nem estar falando, até por ser uma coisa profissional, mas não vou falar o nome. Mas já tem denúncia chegando no município para candidato, pré-candidato no município. Isso não é bom. Eu, da minha parte, eu acho que não é bom. É o caso que acontece hoje, se o nobre vereador manda essa denúncia hoje no Pardal, o cidadão é chamado. Porque ele criou uma situação, senhor presidente, com agravante, e falando uma palavra usando uma hierarquia, que é o governador e mais outras autoridades nossas que estavam no nosso município. Então eu peço até o vereador, se ele quiser, eu sou parceiro e acho que está no direito de fazer, porque se ele já está começando como pré-candidato, ele também tem que aprender primeiro, até elogiar aqui, Aparecido, parabéns a você estar aqui. Eu acho que o lugar de um pré-candidato hoje era estar aqui assistindo uma sessão, vendo como é os trabalhos, que aí ele vai começar a aprender um segmento para um dia ele estar ocupando essa cadeira aqui. Eu acho que começa por aí, senhor presidente. O senhor quer falar, vereador? Esteja à vontade.
Pois não, vereador. Nelson, como eu falei na tribuna, fui muito bem claro, pelo respeito que eu tenho por um amigo que está aqui sentado à minha esquerda e pelo outro que está aqui à minha direita. Existe a justiça? Existe. Eu poderia perfeitamente fazer isso. Mas em respeito aos amigos que eu tenho, é que eu estou apenas avisando, certo? Estou avisando porque pela consideração, certo? Eu poderia fazer isso porque eu acho muito feio isso para o município, porque nem Vossa Excelência falou agora mesmo. E isso é feio realmente para o município, você começar uma campanha que começou ontem, você começar fazendo esse tipo de coisa. Nós não temos essa intenção de fazer, por isso avisamos. Porque a prática do aviso, para quem se conhece como nós se conhecemos, né, eu acho que nós temos pessoas, homens de caráter o suficiente para a gente chegar a dizer, amigo, não é por esse caminho. Então você dá um alerta lá, porque se fizer de novo vai ter problema. Né? Isso, por isso eu estou avisando primeiro, reservo o direito.
Eu continuo, tudo bem, respeito o seu seu direito, mas eu acho que se eu chegasse a oportunidade de ver isso, eu acho que não, porque o senhor já acabou até de, no pronunciamento, o senhor já se refere ao cidadão, vereador Jacir, vereador Serginho. São os dois que são do PSDB. Geralmente, esse cidadão é de um outro partido, não é do PSDB. Então, fica uma coisa entre o grupo. Nós vamos cobrar, com certeza. Vamos levar isso adiante. Quem será quem deve? Aí todo mundo vai falar assim, ué, mas quem foi aqui? Mas, tudo bem, a gente vai levar o seu, a sua cobrança junto aos candidatos. E aquele que realmente falou, ele pode botar a barba dele de molho, porque essa gravação sua, o senhor sabe o que, que acontece com ele. Com certeza. Então seria isso, agradecer aí a presença, o pastor Anderson, ao Dejair, que não estava presente, agradecer aos senhores e que sejam bem-vindos a esta casa. E desejar aí a todos uma ótima semana e fiquem com Deus.
Convido meu nobre companheiro, o vereador Jacir Laureano Maria.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aí à vereadora Suzana, vereador Claudir, Eloir, o vice-presidente aí, o Nevo Tuculini, Pedro Domingos da Lapria, o Júlio, o Padre Feliz e Nelson. Também quero cumprimentar aqui a população presente aí, em nome do pastor. E também quero cumprimentar aí as funcionárias em nome da dona Íria. É, respondendo também um pouquinho aqui da conversa, faltou conhecimento pro candidato, pro pré-candidato. Não se deve fazer esse tipo de comentário, isso não existe. Faltou ética, vai ter que ser chamada a atenção, fazer uma reunião com todos, inclusive pegar todo mundo, fazer uma reunião com todo mundo e chamar a atenção que esse tipo de coisa não pode fazer. Também quero dizer aí, a respeito do nosso deputado federal, Nilson Leitão, que esteve aí no Ipiranga do Norte, porque mandou várias emendas para o município, e quando nós chegamos também em Brasília, no gabinete dele, nós somos muito bem recebidos. Então, está de parabéns ao nosso deputado, ele vem desenvolvendo um excelente trabalho no estado. Também Dilmar Del Bosco, estava aí também no nosso município, o governador. Enfim, bem desempenhando aí um ótimo trabalho. Quero desejar uma boa noite a todos, fiquem todos com Deus e até dia 8.
Novamente, boa noite a todos. Gostaria de começar a minha fala justamente pela visita do governador. A vereadora Suzana tem a seu ponto de vista, né? Eu achei interessante até agradável, quando eu fui falar da segurança pública, ele se abrir e falar, não pode criticar e aceitar as críticas e as cobranças que a gente deve fazer. Tentou, da forma dele, explicar a situação do RGA. É claro que é uma coisa sem explicação, mas que a gente tem que entender, aceitar é outra coisa completamente diferente, mas a gente torce, espera, e eu tenho certeza que o governador do estado vai fazer ainda um grande mandato e vai se adequar às coisas da forma que ele falou. Pediu desculpas não ter conseguido solucionar todos os problemas do estado em 1 ano e 6 meses, porque o estado não foi só roubado em 1 ano e 6 meses, mas foi pela história anterior, foi muito e muito tempo. Na questão do pré-candidato, posicionamento que eu vou tomar é comunicar à majoritária, que é responsável pela coligação. Tenho certeza que ninguém está indicando a eles que façam, porque a gente tem uma liberdade, eu sou pré-candidato também. Não, já somos candidatos, né? Pré-candidato passou já, somos candidatos e ninguém está orientando ninguém a fazer coisa errada ali. Então a providência que eu vou tomar é comunicar majoritário ali e solicitar uma reunião, né? Eu tenho acompanhado outros candidatos fazer muita coisa errada, querer trabalhar com o suor dos outros, mas quem tem que enxergar é o cidadão, não sou eu. Eu não vou lá denunciar ele, mas o cidadão tem que enxergar da forma que eu já tenho acompanhado, e está enxergando como é que se faz uma política suja. E está escancarado aí, pois ninguém esconde de ninguém. E praticamente nós somos todos candidatos numa mesma coligação. Praticamente todos da mesma coligação. Ali está fácil do cidadão ver quem que é o candidato sério, quem é que está comprometido com o município e quem quer trabalhar com o suor dos outros. Era isso. Daqui a pouco eu entrego os nomes de todo mundo que eu acho que está fazendo coisa errada. Dá vontade, porque é muita sujeira, mas tudo bem. Dessa forma, eu quero comunicar a vossas excelências e aos presentes que na próxima segunda não terá sessão, nem na outra, nós voltaremos só no dia 8, depois do dia 7 de setembro. Dessa forma, eu encerro a 26ª sessão ordinária do dia 22 de agosto de 2016. Boa noite a todos.